Bom dia a todos e a todas. Sou Dante Rosado. Estamos iniciando a série de webinar Ruas Mais Seguras e Acessíveis, os Novos Rumos da Mobilidade, promovido pela Prefeitura de São Paulo e da Secretaria de Mobilidade e Transportes. Nessa terceira edição, o tema será a Semana de Segurança Viária da ONU e áreas 30 ou de trânsito calmo para reimaginar as cidades. Agradeço a presença de todos que estão entrando agora no evento. Agradeço também a presença dos palestrantes, aos convidados, Maria Tereza Diniz, Vitor Pavarino, Juan Miguel, Sérgio Aveleda. Em breve vou fazer uma apresentação da agenda de cada um de vocês. Antes de iniciarmos de fato o evento, queria prestar uma homenagem ao prefeito Bruno Covas, que nos deixou no último domingo. Vamos prestar uma homenagem com um minuto de silêncio. Obrigado a todos pela presença mais uma vez. Obrigado. Dando início, de fato, ao evento, como eu comentei, terceiro webinar dessa série, Ruas Mais Seguras e Acessíveis, os Novos Rumos da Mobilidade. Mais uma vez, agradeço a presença de todos que estão entrando agora no evento, todos e todas. Vou iniciar apresentando algumas regras, algumas instruções para o nosso evento. Primeiro, queria dizer que este webinar é realizado em português, com interpretação de Libras, Língua Brasileira de Sinais, temos aqui duas representantes aqui nos ajudando a tornar nosso evento cada vez mais acessível, uma iniciativa bem, bem interessante. Quem tiver perguntas a fazer aos panelistas, por favor, utilize o botão que tem aqui na barra inferior, de perguntas e respostas, e eu peço que vocês informem o e-mail, para que a gente possa entrar depois em contato para enviar as respostas. Convido também todos os panelistas a fazer uma autodescrição para garantir a inclusão das pessoas com deficiência visual. Vou iniciar por mim. Eu sou Dante Rosado, sou coordenador no projeto de segurança do trânsito da Vital Strategies. Atuo desde 2015 na iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global. Sou homem, branco, em torno de 40 anos de idade, tenho cabelos curtos, preto, uso óculos, estou usando uma camisa escura. Atrás de mim, estou usando um fundo virtual do escritório da Vital Strategies. Então, um dos palestrantes forem falar, eu peço também que façam essa audiodescrição seguindo esse exemplo que eu utilizei. Bem, nossa agenda ela tem quatro participantes, como já falei, nossa programação aí começa com o assessor de unidade técnica de determinantes da saúde, doenças não transmissíveis e saúde mental da OPAS OMS, o senhor Vitor Pavarino, que vai falar um pouco sobre a Semana de Segurança de Trânsito Global da ONU e também sobre a nova década de segurança viária global. Em seguida, temos o especialista em transporte do Banco Mundial, o senhor Juan Miguel Velasque Torres, que vai falar um pouco sobre o novo guia que o Banco Mundial publicou, que traz diversas evidências do que funciona e do que não funciona para a promoção de segurança no trânsito. Em seguida, temos o consultor sênior em mobilidade urbana do WRI, Sérgio Aveleda, que vai falar como as cidades podem moldar o comportamento e as decisões das pessoas ao se deslocar nas nossas cidades. E encerramos com a Maria Tereza Diniz, que é chefe da assessoria técnica da SMT, que vai falar sobre o manual de desenho de ruas que é um documento desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, né, e também sobre o Estatuto do Pedestre, né. E, por fim, teremos perguntas e respostas e as considerações finais. Cada palestrante terá 15 minutos para fazer a sua explanação. Dito isto, eu convido o primeiro palestrante, o Vitor Pavarino, para falar do nosso evento. Muito obrigado, Vitor, pela presença.
Obrigado, Dante. Primeiro, minha saudação, saudação a todos, aos colegas aqui presentes, a você, ao Omar, a Maria Tereza, ao Miguel, a Sérgio, a Omar, Dante, aí, e as nossas intérpretes também, a Karen e Sheila, e todos que nos ouvem aqui. Bom, seguindo a recomendação aqui dada por Dante para a descrição, eu sou Vitor, uma função que o Dante já descreveu, assessor em segurança viária da OPAS OMS no Brasil. Sou um homem de 57 anos, cabelo curto, castanho, estou usando uma camisa branca e um crachá azul. Eu tenho como fundo de tela o meu escritório aqui na OPAS OMS Brasil, onde está pendurado o meu capacete de ciclista, uma imagem da Mafalda, do Quino. Vejo também uma logomarca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na forma de bicicleta, que é o que a gente usa aqui. Eu agradeço por esse convite feito à OPAS OMS Brasil e o faço em nome da doutora Socorro Gross, que é a nossa representante da organização aqui no Brasil, no escritório aqui no Brasil. E agradeço também por vocês terem pautado nesse webinar essa sexta semana de segurança no trânsito das Nações Unidas, que é uma ocasião que a gente procura angariar compromissos do poder público, da sociedade civil organizada como um todo, né, nos temas relacionados a trânsito, à mobilidade sustentável de maneira geral. E de incentivar também o debate sobre esses temas e procurar dar visibilidade, como a gente vai fazer aqui, inclusive no caso de São Paulo, ao que a gente já vem fazendo, né, ao que já vem sendo feito e o que a gente pode ainda fazer, né? Então, para iniciar assim, uma fala aqui dessa sexta semana, eu queria trazer aqui para a gente uma fala do nosso próprio chefe lá em Genebra, Dr. Etienne Krug, falando sobre essa semana. Eu queria pedir para vocês subirem esse vídeo. Dr. Etienne vai falar em espanhol, na verdade, mas é um espanhol que, a pedidos, é muito facinho, eu creio que todos vão entender. Ok?
Estimados colegas y amigos, es un gran placer estar con ustedes hoy al inicio de esta Semana de Acción para la Seguridad Vial. Es un periodo difícil para el mundo. Continuamos en la pandemia que ha matado tanta gente. Pero estamos poco a poco a ver el fin del túnel. Y esto nos da una oportunidad de pensar cómo estamos movilizando, cómo estamos moviéndonos a través del mundo y cómo queremos ver el futuro después de la pandemia. Este futuro tiene que ser más seguro. Continuamos a perder vidas en las carreteras del mundo día por día. Mucho, mucho, muchas vidas. Y esto hay que parar. 1.300.000 personas mueren cada año. 50 millones están heridos. Y los factores de riesgo los conocemos. Uno de los principales es la velocidad excesiva. Tenemos que atacarnos a este problema. Por cada kilómetro viajando demasiado rápido o más rápido, tenemos un incremento de 4 a 5% de riesgo de mortalidad. Y sabemos que la mitad de la gente están conduciendo a una velocidad más alta que la recomendada. Quiere decir que tenemos ahí un problema muy grande, que tenemos que atacarnos. Y es por eso que esta Semana de la Seguridad Vial está dedicada a la velocidad en general y más específicamente a la velocidad en zonas urbanas. es ahí que queremos promover una velocidad de un máximo de 30 kilómetros por hora en todas las carreteras donde hay un mix de modos de transporte, donde hay peatones, ciclistas y carros que se mezclan, porque ahí son las zonas de más peligro. Y tenemos ejemplos de ciudades que han conseguido hacerlos. Toronto en Canadá, Nueva York en los Estados Unidos, Graz en Austria. Y además, muchas ciudades en España que han comenzado a hacerlo esta semana. Es una propuesta para hacer nuestras ciudades más seguras, pero también mejores para la vida. Más verdes, más tranquilas, más agradables, también en términos de calidad de aire, y es esto que estamos promoviendo esta semana. Espero que esta semana es un inicio de una nueva manera de ver nuestras ciudades y de movilizarnos adentro de nuestras ciudades. Es un inicio después de la pandemia, es un inicio también de una nueva década de acción que ha comenzado este año. Tenemos 10 años para reducir la mortalidad en nuestras calles de 50% a través del mundo. Quiere decir que cada país tiene que tener esta meta, cada ciudad tiene que tener esta meta. Y ahí tenemos que atacarnos a la velocidad. Un nuevo plan de acción se está preparando. Estamos consultando este mes con los países a través del mundo, con la sociedad civil, para mejorarlo. Y después lo vamos a lanzar en el mes de julio o de agosto. Sería una oportunidad también para aumentar la acción para reducir la mortalidad en nuestras carreteras. Este plan va a servir de base para discusiones el próximo año en un high level meeting, un meeting de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es muy raro esta oportunidad. Por la primera vez va a discutir la seguridad vial. Tenemos que tener esta oportunidad para asegurarnos que los líderes participen al más alto nivel posible, al nivel de jefe de Estado, para hacer el compromiso de acelerar la acción para la seguridad vial. Les agradezco a todos para haber venido a este evento, para participar y más que todo para las acciones que están haciendo a través del mundo. Muchas gracias.
Obrigado, Dante, por ter passado, e agradeço também ao Etienne por ter feito esse envio do vídeo aqui. Certo, gente, e em 2004, só para a gente lembrar, logo depois que a Assembleia Geral das Nações Unidas conferiu para a Organização Mundial da Saúde um mandato para coordenar os esforços pela segurança viária no sistema da ONU, o Etienne, que acabou de falar, ele imediatamente criou a colaboração das Nações Unidas pela segurança no trânsito, que é um mecanismo consultivo dos Estados-membros, mas também junto com agências das Nações Unidas, com o setor acadêmico, com ONGs, como inclusive as que aqui estão representadas, né? E essa é uma instância que se encarrega de pautar e de encaminhar as várias iniciativas em nível global, com umas conferências mundiais, né, de alto nível, e também as Semanas Mundiais de Segurança da ONU, né, desde 2007 que isso começou. E o mote dessas semanas são escolhidos muito a partir da identificação das oportunidades e da pertinência do tema para cada momento, né? O foco em alguns anos anteriores já foi pedestre, já foi velocidade, numa perspectiva diferente de agora, né? Foi jovens, já foi advocacy, já foi crianças. E a desse ano também traz a velocidade como um aspecto muito central, né, no incentivo à promoção das zonas 30, né, como foi ali colocado, ou zonas 30, ou vias calmas, ou ruas completas, ou outras denominações que a gente tem, a depender dos lugares, né, para iniciativas similares, né? E foi esse foi um encaminhamento que seguiu muito claramente a 11ª resolução da Declaração de Estocolmo, que foi a carta que emergiu da Conferência Global de Alto Nível que ocorreu na Suécia no início do ano passado, né? E essa 11ª resolução, ela traz literalmente essa referência na proposta de limites de 30 km por hora para áreas onde tem um misto muito grande, como foi dito aí, de veículos e de usuários vulneráveis da via, particularmente pedestres e ciclistas, como aqui é colocado, né? E me pareceu, eu digo a vocês e aos colegas da mesa e todos que estão nos ouvindo aqui, me pareceu uma escolha muito feliz e muito oportuna, porque esse tema, ele, de certa forma, ele sintetiza muito simbolicamente os encaminhamentos de Estocolmo. E os encaminhamentos de Estocolmo, de uma forma resumida, se a gente pudesse resumir aqui o que foi foram os encaminhamentos de Estocolmo e da carta, é o trânsito e os objetivos de desenvolvimento sustentável. O slogan da Conferência de Estocolmo, inclusive, foi alcançar as metas globais 2030. E quando a gente pergunta assim, sim, mas o que é isso na prática, né? E aí eu entendo que as vias calmas, essas zonas 30, elas ilustram de uma forma muito didática o que pode ser isso na prática. Primeiro porque esse tema das zonas 30, ele reforça essa questão da velocidade, né? Como um dos principais, eu diria, o principal fator de risco no trânsito. Eu lembro que em Estocolmo havia uma expectativa muito grande para a gente falar de outros fatores de risco, principalmente os ditos emergentes, né? Como a direção distraída com smartphone, patinete, sono, direção sob efeito de drogas. E Estocolmo não deixou de reconhecer tudo isso. Tudo isso é importante. Mas se deu uma ênfase lá muito maior aos problemas que a gente já sabe quais são, né? Os básicos que ainda persistem, que são os fatores de risco clássicos que a gente já conhece: beber e dirigir, uso do cinto, uso do capacete para motociclistas e, principalmente, velocidade. Velocidade. Até porque velocidade potencializa todos esses demais fatores que a gente falou aqui. E outro aspecto que eu acho que eu podia dizer que ilustra os ODS no trânsito, nas zonas 30, é que a segurança viária, como a redução da velocidade, é um fator central, mas não é o único. Vou lembrar que quando a gente promove essas vias calmas aqui, a gente não reduz apenas os sinistros no trânsito, né? A gente promove qualidade do ar, a gente promove mais atividade física, a gente facilita a promoção de atividade física, e não menos importante, que eu diria, a gente promove saúde mental, né? Mais convívio humano, menos estresse e mais segurança também, do ponto de vista geral, tendo em conta que ruas mais frequentadas proporcionam um ambiente menos hostil à frequência, né? Ou seja, aquela série de aspectos da Declaração de Estocolmo que refere como mudança climática, equidade, acessibilidade, mobilidade sustentável, atenção aos segmentos mais vulneráveis, né? Desenho urbano mais includente, como vai ser tratado aqui, mobilidade ativa, todos esses aspectos aqui estão lá, resumidos emblematicamente e, eu diria, pedagogicamente, nessas ruas calmas e nessas zonas 30. Aliás, esse componente pedagógico das zonas 30, nas suas completas, é, para mim, um dos elementos mais importantes. A gente acostumou a pensar que a educação de trânsito é um processo limitado a fazer campanha, a fazer palestra, a cartilha, a apostila, e é tudo isso, sim. Mas eu entendo que o desenho urbano ele tem um papel muito educativo e fundamental e vital. E assim como já se disse que uma boa engenharia é um bom desenho viário e que são os melhores fiscais de trânsito, uma boa engenharia, né? Eu podia dizer também que um bom desenho urbano tem essa qualidade de educar pelo exemplo concreto. Eu vejo que eu estou aqui me aproximando dos meus 15 minutos, então eu queria passar de volta a palavra para você, Dante, e compartilhar mais com os amigos esse debate, que eu acho que a gente tem mais o que falar. Então, passo a bola de volta para você.
Obrigado, Vitor. Obrigado por ter cumprido aí à risca o tempo. É muito importante esse resgate, né, desse histórico, né, que teve um marco em 2004, né, obviamente não se iniciou em 2004, mas teve esse marco em 2004 que fez a agenda de segurança no trânsito se movimentar. Apesar da TN ter falado sobre início, né, de um novo início, estamos nessa jornada aí há bastante tempo, né? E aí eu concordo com você que a escolha desse tema foi bastante pertinente. A questão da velocidade é um tema central na promoção da segurança no trânsito em qualquer região, né? Não conseguiremos avançar nessa agenda se a gente não tocar nesse assunto, nesse problema. Independentemente da causa principal do acidente, ou melhor, sinistro de trânsito, né? A gente está tentando mudar essa nomenclatura, vai ser a velocidade que vai definir o dano, né, a lesão, né, o dano final daquele sinistro. Né. Muito obrigado e parabéns aí pelas suas explanações. Dando sequência aqui agora no evento, convido o senhor Juan Miguel Velasquez para fazer sua apresentação. Bem-vindo, Juan.
Muito obrigado, Dante, eu vou iniciar me apresentando também. Eu sou um homem branco de quase 40 anos, uso óculos, estou vestindo uma camisa azul, estou trabalhando em casa, mas na realidade meu fundo da tela é de uma mesa virtual, é um fundo virtual de uma mesa genérica. Agradeço também o convite a Vital Strategies, à Prefeitura de São Paulo e aos outros palestrantes, também às intérpretes por seu trabalho hoje. Eu vou iniciar compartilhando minha tela. E hoje, como falou Dante, queria falar um pouco dos benefícios das velocidades seguras, apresentando um pouco um guia que o Banco Mundial tem lançado há pouco, revisando a evidência sobre diferentes medidas de segurança viária. Para iniciar, queria comentar um pouco sobre a Global Road Safety Facility. Como mencionei, eu faço parte de uma unidade do banco, do braço do banco que atua na área de segurança viária, que é o Global Road Safety Facility. Nós trabalhamos em mais de 80 países, inclusive no Brasil, apoiando empresas, apoiando projetos, apoiando iniciativas dos governos para melhorar a sua gestão de segurança viária e ampliar a implementação de medidas de segurança viária, em geral, em países de média e baixa renda. Agora, gostaria de falar agora sobre o tema da semana da ONU, né? Da semana na ONU, e é um pouco a importância da gestão da velocidade. Temos todo um grupo de organizações falando esta semana sobre a importância de atuar neste campo para atingir resultados importantes na nova década de ação da segurança viária. E um pouco eu queria falar aqui por quê. Por que a velocidade é tão importante? Quando se pensa no impacto global da velocidade nas mortes no trânsito, estima-se que cerca de 650 mil pessoas morrem anualmente devido ao excesso da velocidade. Então, a velocidade é um elemento crítico na abordagem do sistema seguro, em uma abordagem nova para trabalhar no tema de segurança viária, atingir essas metas globais. Temos metas globais de desempenho em segurança viária, que foram propostas pela ONU. Uma dessas metas tem relação com a velocidade e propõe reduzir em 50% a quantidade de veículos que estão ultrapassando o limite de velocidade. Então, a meta reconhece o papel da velocidade em atingir essas metas de redução de 50% das mortes no trânsito, especialmente nos países de alta e baixa renda. Gostaria de enfatizar o papel da velocidade e o potencial de salvar vidas por meio da gestão da velocidade. Temos décadas de pesquisa e agora temos uma evidência bem clara ligando velocidade com mortes, com lesões graves e com outro tipo de lesões no trânsito. Eu queria chamar a atenção a um fato, uma redução de 2% na velocidade média mundial pode ter um resultado de mais de 100 mil vidas salvas a cada ano. Por isso, a importância deste tema, como falou o palestrante anterior, o Victor, temos muitas áreas de atuação na segurança viária, mas velocidade é um tema que tem implicações nas distintas áreas de atuação. E, nesse sentido, áreas com limites de velocidade de 30 km por hora permitem, ainda além disso, além dos resultados em segurança viária, permitem comunidades saudáveis, negócios prósperos, espaços seguros para todos. Dê uma olhada agora nesse gráfico que mostra a relação entre velocidade e risco de morte em caso de atropelamento. Como podem ver, o risco de morrer quando um pedestre é atropelado a 30 km por hora é de 10%, mas aumenta muito rapidamente. O risco a relação é semelhante com outros tipos de colisões nas vias. A 50 km por hora, uma colisão lateral, um impacto lateral, também tem um risco de fatalidade de 10%, aumenta rapidamente depois disso. E o risco no caso de uma colisão frontal, a 70 km por hora, o risco também de fatalidade de 10%. E esses limites são limites que temos a evidência detrás, que são limites seguros, que estão em concordância com as forças que os humanos podem resistir. E um pouco reenfatiza a importância de ter limites, especialmente o limite de 30, quando você tem pedestres, tem usuários vulneráveis das vias com veículos nas cidades. Para resumir, o que eu queria apresentar agora é a pesquisa, o guia de intervenções de segurança viária que o banco recentemente lançou, com evidência, um resumo de evidência do que funciona e do que não funciona. É importante lembrar que as soluções óbvias não necessariamente são apoiadas pela evidência. É importante entrar na evidência, consultar a evidência existente que tem sido pesquisada, tem sido preparada e tem pesquisas em muitos locais do mundo. Com este guia esperamos fazer esse resumo e orientar os tomadores de decisão para adotar medidas baseadas na evidência existente, evidência que tem sido desenvolvida ao longo de várias décadas. Achamos que o guia pode apoiar o uso da evidência para otimizar os recursos escassos e conseguir focalizar melhor os esforços, focar os esforços melhor. A guia examina várias categorias de intervenções no tema de segurança viária, mas nesta apresentação vou me concentrar principalmente naquelas que são mais relevantes para o tópico da velocidade. Temos intervenções como a promoção do transporte público integrado, melhorias das condições para caminhar e para andar de bicicleta, como calçadas, infraestrutura segregada para bicicletas. Tem demonstrado eficácia na redução das fatalidades no trânsito, especialmente também nas rotatórias, que têm um impacto na velocidade, têm sido encontradas como altamente eficazes nos estudos globais do tema. Como falei, as rotatórias de todos os tamanhos, bem desenhadas, se estão tornando cada vez mais populares em muitos países, onde, especialmente adaptando ao tamanho, você pode construir rotatórias mesmo onde não tem possibilidade de construir rotatórias maiores, em vias de acesso urbano, onde não tem um nível de pedestres muito alto. Como vocês podem ver, o desenho é muito importante. Na direita temos uma rotatória onde você praticamente pode seguir direito sem reduzir a velocidade. Na esquerda, você tem uma rotatória bem desenhada que força os veículos a entrar na rotatória com velocidade reduzida, manter uma velocidade reduzida dentro da rotatória e depois virar fora da rotatória de novo com velocidade reduzida. Essa redução de velocidade é importante para reduzir mortes no trânsito e é a causa, é a razão pela qual as rotatórias têm alta eficácia para reduzir mortes no trânsito. Voltando ao tema da velocidade e das intervenções efetivas para reduzir velocidade, para reduzir mortes no trânsito, temos as diferentes maneiras de acalmar o trânsito, não? As zonas de trânsito calmo, a redução da velocidade do trânsito, especialmente nas áreas onde tem pedestres, onde tem ciclistas, onde tem grande número de usuários vulneráveis. É importante criar infraestrutura de boa qualidade, faixas estreitas, faixas um pouco mais estreitas. Faixas mais estreitas, lombadas, todo tipo de elementos que forçam a redução da velocidade. O guia tem uma revisão das diferentes intervenções que podem ser utilizadas, travessias elevadas, em geral também os limites de velocidade mais baixos são eficazes, as zonas de 30 km por hora também são bem eficazes para melhorar a segurança dos pedestres e dos ciclistas, os radares também têm sido encontrados como altamente eficazes, e queria chamar a atenção sobre o aumento da velocidade sem melhoria da qualidade da infraestrutura. Muitas vezes tem melhorias, tem investimentos na melhoria da qualidade do pavimento, por exemplo, de certas ruas. Isso gera um aumento da velocidade que, se não é acompanhado com medidas como as que hoje mencionei e falei, vão ter resultados negativos no tema de segurança viária. Finalmente, eu queria mencionar o tema das comunidades. E as comunidades, é importante envolver as comunidades nesse processo, porque temos a percepção que as comunidades não querem menores velocidades. Aqui estou compartilhando fotos de 3 locais diferentes na Colômbia, na África, onde as comunidades têm instalado elas mesmas dispositivos para reduzir a velocidade dos veículos, porque a percepção do risco deles é muito alta nestes locais. Então, acho que é importante também envolver as comunidades nesse processo, porque, em geral, eles querem reduzir as velocidades. Já para fechar, eu queria fazer um pequeno anúncio do Speed Management Hub, um hub para gestão da velocidade, que é uma plataforma interativa lançada pela GRSF há dois, três meses. Inclui uma lista extensa de perguntas frequentes sobre a gestão da velocidade, focada nos diferentes temas da abordagem do sistema seguro de veículos, de desenho viário, fiscalização, etc. E vocês podem mesmo entrar no site e perguntar. O site, eu vou deixar o site lá, o roadsafetyfacility.org. Speed Management Hub, inclui uma biblioteca de recursos digitais, vídeos, pesquisas da GRSF, diferentes pesquisas que estamos trabalhando. Em breve, vamos ter lá no site uma calculadora de segurança viária, onde vocês podem calcular, estimar, em termos gerais, o impacto de diferentes medidas de segurança viária, fiscalização automatizada da velocidade, estabelecer limites de velocidade mais seguros, zonas de 30 km por hora, trânsito calmo. Vamos também lançar esta semana uma guia de zonas de baixa velocidade, junto com a WRI. O lançamento é amanhã. E pronto, também, em breve vamos ter também um guia global de gestão da velocidade. Tudo vai ser publicado no site, então os convido para consultar o site, fazer perguntas pelo site, também tem um formulário para fazer perguntas, e Bom, muito obrigado já para fechar. Obrigado a todos de novo pela atenção, pelo convite. De volta para você, Dante.
Obrigado, Juan. Parabéns pela apresentação. Você trouxe números, no início da sua apresentação, você trouxe números bem alarmantes, né, para a gente. Cerca de 650 mil pessoas morrem devido ao excesso de velocidade. Se você pegar o número total, cerca da metade, né, das pessoas em todo mundo que morrem no trânsito estão relacionadas com esse problema, né? Isso não deve ser muito diferente da nossa realidade local aqui no Brasil. E aí as evidências que você mostrou comprovam que precisamos seguir nesse caminho, né? De fato, se a gente combater essa cultura da velocidade alta, a gente vai ter retornos significativos na redução do número de mortos e feridos. Mais uma vez, parabéns aí pelo Banco Mundial por essa publicação. Já tive a oportunidade de consultá-la. Ela está bastante completa, né? E responde diversas questões aí que a gente, a comunidade técnica, enfrenta para promover um trânsito mais seguro. Mais uma vez, aí, obrigado. Seguindo agora na agenda, convido o Sérgio Aveleda para fazer a sua apresentação.
Bom dia. Meu vídeo está desabilitado aí pela moderação. Agora sim. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham nessa manhã de hoje. Quero agradecer à Prefeitura Municipal de São Paulo, a Vital Strategies e a Bloomberg Philanthropies pelo convite para estar aqui representando a WRI, nessa oportunidade de poder falar com vocês sobre um tema fundamental na gestão das cidades, que é o tema do gerenciamento das velocidades. Quero agradecer às nossas intérpretes de Libras e começar me descrevendo. Eu sou um homem branco, tenho 50 anos de idade, não tenho cabelos, fica mais fácil me imaginar, portanto, uso óculos, estou usando uma camisa quadriculada, branca e azul, e uma jaqueta bege, e tenho como pano de fundo um background virtual da Estação da Luz, que, na minha opinião, é um dos lugares mais bonitos da cidade de São Paulo. Eu quero começar, antes de entrar no tema que me foi reservado, de como as cidades podem redesenhar as ruas para melhor gerir a velocidade, colocar alguns pontos importantes, especialmente na minha experiência como secretário na cidade de São Paulo, quando eu tive a oportunidade de gerenciar uma forte resistência da opinião pública ao tema de gerenciamento de velocidades. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa considerar na política pública. E essa resistência que as pessoas têm à limitação das velocidades nas cidades grandes, a gente conversa com muitos prefeitos e propõe a eles um gerenciamento de velocidades e muitos resistem, e resistem porque sabem que a opinião pública, setores da imprensa, formadores de opinião vão se opor, dizendo que isto vai atrasar as viagens e tudo mais. Ela precisa ser tratada na política pública de gerenciamento de velocidade. Tecnicamente, todos nós aqui não temos dúvida nenhuma do risco da velocidade, de como o gerenciamento resulta em proteção, resulta na diminuição de mortes e feridos, mas esta não é uma percepção do senso comum. O senso comum é levado a acreditar, desde a tenra infância, que velocidade não é um risco. E por que ele é levado a acreditar nisso? Porque nós temos muitas informações ao nosso redor que ocultam o risco da velocidade. Eu quero começar por uma delas, que é a publicidade de automóvel. Os automóveis fazem as suas publicidades e usam muito o canal publicitário, talvez seja o setor que hoje mais anuncia nos meios de comunicação, fazendo, em geral, uma apologia da velocidade. Eu, quando era secretário em São Paulo, Maria Tereza, eu tinha que autorizar fechamento de ruas para gravar comerciais. E a imensa maioria desses pedidos eram de comerciais de automóveis. E aí eu comecei a prestar atenção, mais atenção nos comerciais de automóveis. Reparem que eles nunca estão no trânsito. Eles precisam que as ruas sejam fechadas, dando uma sensação de um espaço para dirigir em alta velocidade. Alguns comerciais são mais explícitos. Eu até, se me permitirem aqui compartilhar um único slide que eu preparei aqui, para a gente ver como é essa publicidade. Eu estou aqui manejando aqui para compartilhar. Só um minuto. É, não sei se vocês podem ver aí esse comercial recente de um veículo fabricado em que, subliminarmente, o veículo em alta velocidade conseguiu tirar uma toalha sem mover os objetos da mesa. Esse tipo de comunicação, evidentemente, contribui para essa percepção do senso comum de que a velocidade não é um problema. Fora isso, nós temos competições esportivas, automobilísticas, que falam da velocidade o tempo todo, a velocidade vira um símbolo de exercício de poder, e são poucos os canais que nós temos para impedir que as pessoas levem a acreditar que a velocidade não é o risco. Eu tenho defendido que os comerciais de automóvel deveriam seguir o caminho dos comerciais de cigarro, que hoje são obrigados a publicar nas suas embalagens ou em peças publicitárias os riscos que ele causam. Então, toda a publicidade de automóvel deveria vir com uma mensagem dizendo a velocidade é um risco, a velocidade é perigosa, mensagens até mesmo com imagens de sinistros de trânsito ocasionados pelo excesso de velocidade, para demonstrar às pessoas que usar o automóvel é um risco e que, se usar o automóvel em velocidade elevada, esse risco aumenta exponencialmente. O segundo ponto que eu quero dizer, eu tenho dito isso também várias vezes, o Juan já me ouviu dizendo isso, Juan, é de que aqui no Brasil e nos países próximos de todos nós, vender cocaína é proibido. Você não pode consumir cocaína nas ruas em nenhum lugar. Então, você não espera que uma loja na esquina venda cocaína ou que se anuncie cocaína na imprensa. No Brasil, Vitor, nenhuma via pública é autorizada a você dirigir acima de 120 km por hora. Não existe. O limite máximo pelo Código de Trânsito Brasileiro é 120 km por hora. No entanto, nós aceitamos com toda tranquilidade que automóveis que viajem acima dessa velocidade sejam comercializados. Eu me pergunto, aonde eles podem ser conduzidos acima de 120 km por hora? Não nas vias públicas. Portanto, esses veículos que estão autorizados a trafegar nas vias públicas deveriam ter limitadores de velocidade compatíveis com a velocidade máxima que autorizada no país onde ele é comercializado. A Renault, por exemplo, acaba de anunciar que está limitando a velocidade dos seus carros a 180 km por hora. Parece um passo interessante, mas eu fico me perguntando por que 180? Aonde alguém pode dirigir a 180 km por hora sem estar cometendo uma infração gravíssima de trânsito ou até mesmo um crime de trânsito? Se ela pode limitar a 180, e a gente sabe que isso é muito simples de ser feito, quando eu era secretário a gente decidiu limitar os ônibus a 50 km por hora, em menos de um mês todos os motores estavam limitados a 50, tranquilamente as fábricas poderiam parametrizar os seus motores para não irem além de 120 km por hora, obedecendo, portanto, a legislação de trânsito. Passada essa fase introdutória, eu quero dizer que são muitas as ferramentas que as cidades têm para gerenciar a velocidade. A primeira delas é dar um outro uso para as vias que não exclusivo para os carros. Esse é o mecanismo mais natural e mais, eu quero dizer, acolhedor para as pessoas. Nós sabemos que a imensa maioria das viagens de automóveis nas cidades são feitas em pequenas distâncias, distâncias que poderiam ser feitas por outros meios de locomoção. Portanto, não significa proibir o automóvel, mas trocar o uso das ruas quase exclusivas ao automóvel, né? São Paulo tem 17 mil quilômetros de via, se a memória não me trai, e 95% desse espaço é reservado para automóveis. Se a gente começar a ampliar o espaço para outros meios de transporte, nós vamos convidar as pessoas a andar menos de carro e os carros com espaços mais restritos andarão em menos velocidade. Ampliar calçadas, implantar ciclovias, são medidas que naturalmente levam à redução da velocidade. Eu ontem estava no Rio de Janeiro e cruzei ali a Avenida Rio Branco de VLT e me lembrava, quando eu vivi no Rio de Janeiro em 2013, que a Avenida Rio Branco era para automóveis. E hoje o tráfego de automóveis ali é só para automóveis de serviço de emergência. Ali tem ciclovia, ou melhor dizendo, num trecho da Rio Branco não há automóveis, em outro trecho o espaço foi reduzido significativamente. É visível o acalmamento de tráfego no trecho em onde foi reduzido o espaço para automóveis, e é visível como aumentou o fluxo de pessoas andando, mesmo durante a pandemia a gente observa, porque você tem uma calçada mais acolhedora, você tem um sistema de transporte público mais amigável, e você tem muito mais bicicleta cruzando naquela avenida do que antes. Essa estratégia, ela começa a ser implantada em algumas cidades e começa a demonstrar uma eficiência para além da segurança viária. Ela promove um uso mais vibrante das vias e, portanto, um uso que incrementa, inclusive, a segurança pública. Porque onde tem pedestre passando, um fluxo grande de pedestres, todas as pessoas se sentem mais confortáveis. É muito mais seguro para um pedestre andar na 25 de março do que na Marginal Tietê. O pedestre se sente muito mais seguro em termos de segurança pública, onde ele está acompanhado de outros iguais a si, do que numa via que tem milhares de carros passando em alta velocidade e ele sabe que numa situação de ocorrência de segurança pública, nenhum daqueles carros vai socorrê-lo. Agora, onde há uma comunidade de pedestres caminhando, ele sabe que ali terão várias pessoas solidárias numa situação de mais dificuldade, o que por si só já inibe o risco à segurança pública. Nós tivemos uma experiência em São Paulo muito interessante, que é a Sexta Sem Carro. No Dia Mundial Sem Carro de 2017, nós decidimos comemorar pela primeira vez com uma restrição automóvel, uma restrição tímida de 1,8 km, e eu mesmo ali tive internamente, inclusive, que enfrentar várias resistências de pessoas que a gente achava que a gente ia implantar o caos. E, na verdade, o que aconteceu naquela sexta-feira, depois com pesquisas que nós fizemos, foi uma percepção de toda a comunidade ao redor de que a rua ficou muito melhor sem carros privados circulando. Eu me recordo de que um comerciante me ligou da Rua Boa Vista, comerciante não, um representante de uma entidade de comerciantes me ligou perguntando quem tinha sido o louco que tinha implantado aquilo. Eu falei, olha, fomos nós aqui da equipe, mas eu falei, por quê? Ele falou, porque agora os carros não chegam mais aqui na Rua Boa Vista e isso está gerando um problema muito sério para os funcionários aqui e nós precisamos mudar esse paradigma e tal. Eu falei para ele, olha, eu lhe convido o seguinte, vamos, na Rua Boa Vista não tem comércio, tem restaurantes e pouco comércio, muito pouco. Eu falei, vamos caminhar, eu e o senhor, por aí e vamos na rua direita, que é uma rua que virou rua de pedestre há décadas aqui em São Paulo. E se o senhor me encontrar um comerciante da rua direita que queira trocar o seu ponto comercial para a Rua Boa Vista, onde passa carro, eu revogo a medida, porque eu tenho certeza que nenhum comerciante da rua direita quer trocar. Então, quando você implanta uma medida de uso da via, ou de restrição da via do uso do automóvel, implantar outros usos, incrementar outros usos, você tem externalidades positivas para o negócio, para o mundo dos negócios, para a segurança pública e, claro, a principal efeito é aumentar a segurança viária. Uma outra medida que eu acho fundamental para reduzir esta resistência é a gente começar ao redor das escolas e hospitais. Ninguém consegue ser contra reduzir velocidade ao redor das escolas e hospitais. Portanto, esses locais que têm um grande fluxo de pedestres, eles devem ser os primeiros a receber as medidas de acalmamento de tráfego. E a partir das vantagens que se observa dali, você ir promovendo o crescimento da implantação dessas medidas de uma forma a possibilitar uma redução dessa resistência que cria muita sensibilidade na implantação dessas políticas públicas. E, evidentemente, para terminar minha primeira intervenção, e eu sei que a Prefeitura de São Paulo, junto com a Bloomberg Philanthropies, a WRI, a Vital Strategies, tem se preocupado com isso, é preciso conversar com os formadores de opinião. Nem sempre os jornalistas têm a especialização necessária para entender os benefícios da redução das velocidades. E eles precisam ser treinados e receber todas as evidências para mostrar que, num ambiente de trânsito de cidade, reduzir velocidade não aumenta tempo de viagem, às vezes até contribui para o tempo de viagem, porque você melhora a situação do congestionamento, mas tem um efeito brutal na proteção da vida das pessoas. Eram essas as minhas primeiras contribuições, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com vocês.
Obrigado, Sérgio, pela fala inspiradora. Eu concordo com você que a Estação da Luz é muito bela, tive a oportunidade de visitá-la quando estive em São Paulo. Acho fantástica também essa iniciativa da Sexta Sem Carro, né, ali no centro de São Paulo. Espero que os técnicos das outras cidades que estejam assistindo aqui o evento se inspirem para levar essa iniciativa também para suas realidades, né? Como você falou, não há dúvidas de que a gestão da velocidade salva vidas. Há já evidências, o Juan mostrou algumas delas. A gente precisa convencer a população, descobrir uma forma de mostrar isso para a população. É bem verdade também que alguns técnicos também precisam ser convencidos, né? Alguns técnicos também têm resistência em relação a isso. E é muito interessante essa percepção da propaganda, da indústria automobilística, que contribui e consolida essa cultura da velocidade alta, né? A gente precisa levar essa discussão para outras instâncias, poder ir na trampo, com o trampo, para ver como a gente pode reverter isso. Também concordo com a questão dos jornalistas. Assim, os jornalistas, na verdade, eles têm uma percepção similar da própria população, né? E eles acabam replicando esse senso comum, né? A gente precisa conversar e treinar esses jornalistas para estar enfrentando esse problema. Antes de passar para a próxima palestrante, eu queria só lembrar para os participantes, quando eles colocarem, quem estiver assistindo, né, que ao colocar alguma pergunta ali no chat, por favor, colocar o e-mail para a gente poder retornar em seguida para vocês com as respostas. Passo a fala agora para a Maria Tereza. Seja bem-vinda e obrigado.
Dante, você consegue liberar minha tela? Não consigo abrir. Ah, ótimo. Obrigada. Queria agradecer, né, a todos os nossos convidados e os nossos parceiros por estarem aqui nesse debate conosco hoje. Eu sou Maria Tereza Diniz, sou chefe da assessoria técnica da Secretaria de Mobilidade e Transportes. Eu sou uma mulher, vou fazer minha audiodescrição, sou uma mulher branca, magra, eu tenho cabelos castanhos claros, olhos esverdeados, um nariz fino e boca fina também. Eu estou usando um vestido preto com bolas brancas e atrás de mim tem um painel, um backdrop do Maio Amarelo, da nossa campanha do Maio Amarelo de 2021. Fico muito contente de ouvir todas as manifestações, né, que a gente acaba de receber aqui. Queria cumprimentar também, desculpem, a Sheila e a Karen que estão fazendo para nós o trabalho de Libras. E vou compartilhar com vocês o que a Prefeitura tem feito, né, para atuar nesse sentido da nossa conversa aqui de hoje. Acho que somos... todos aqui tem um certo consenso entre as falas, né? A gente está atuando no mesmo sentido, mas os desafios de implantar todas essas modificações numa cidade pré-construída, pré-existente, não são tão fáceis assim. Então, a gente queria mostrar para vocês como que a gente tem feito e quais os avanços que a gente já conseguiu alcançar. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem ver?
Sim.
Deu certo? Joia. Então, vamos lá. A primeira questão que é importante comentar é que a cidade de São Paulo lançou, em 2019, o seu primeiro plano de segurança viária, né? Então, ele é um plano que foi baseado nos conceitos do Visão Zero, de sistemas seguros, que partem da premissa que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então, todo mundo compartilha as responsabilidades pelo trânsito. O trânsito não é uma responsabilidade exclusiva do poder público, né? Todos os outros usuários do sistema viário, do espaço viário, também compartilham com seu comportamento, né? E com outras atitudes que a gente tem quando a gente está em circulação na cidade, a responsabilidade por esse trânsito seguro, né? E esse conceito ele foi criado na Suécia, em 97, ele já é usado em outras cidades, como Nova York, Estádio México, Bogotá, e ele foi adotado aqui em São Paulo também, né? Ele tem todos os seus eixos, um trabalho feito com um alto grau de participação, mais de 200 pessoas contribuíram para a elaboração desse plano, inclusive com a sociedade civil, né? Não só dentro da prefeitura, e a gente vem atuando na implantação, na execução desse plano aqui no município de São Paulo. E a prefeitura já trabalha, né, com acompanhamento e com a melhoria, né, da redução dos acidentes fatais, dos sinistros fatais aqui em São Paulo há muito tempo, né? Então, a CET ela tem esses dados, ela acompanha esses dados no sentido de atuar, né, não só para acompanhar os dados, desde a década de 70, né, do final da década de 70, e a gente consegue perceber nesses gráficos alguns momentos que foram chave nessa redução dos acidentes fatais, que são medidas estruturais que fazem quedas muito abruptas, né, no número de mortes no trânsito, como, por exemplo, quando a CT foi reestruturada, entraram os agentes de trânsito da CT lá no começo da década de 90, o cinto de segurança em São Paulo, a fiscalização de velocidade, o código de trânsito, depois a lei seca, e aí as medidas de redução de velocidade. Então, a gente conseguiu ter uma queda muito grande, ainda precisamos continuar trabalhando, reduzindo ainda mais, é claro, né, no conceito da visão zero, mas a gente sabe que quando vai chegando, né, cada vez mais perto do visão zero, vai ficando mais difícil. Porque o motivo, as causas dos acidentes fatais, eles estão pulverizados no território da cidade, eles estão por todas as partes. Então, atuar só com medidas estruturais não é suficiente. A gente também precisa atuar no nosso desenho de via, em outros tipos de ações que o plano de vida segura traz. Então, uma das metas que a gente tem, né, do plano era construir um manual de desenho urbano e obras viárias. Então, esse foi um trabalho que a gente fez nos dois últimos anos, foi um trabalho feito com diversas prefeituras e órgãos da prefeitura, né, órgãos, outros órgãos, empresas da prefeitura, todos que atuam no espaço viário, para juntar os parâmetros e as regras de projeto no espaço viário. Né? Então, por exemplo, a gente fala do desenho da pista, né, que a gente chama de leito carroçável, às vezes, ou da calçada, mas tem também todas as outras coisas que estão por cima desses espaços. Né? Então, eu tenho o espaço do pedestre, o espaço do ciclista, o espaço dos automóveis, dos ônibus, mas eu também tenho infraestrutura, eu tenho arborização, eu tenho todas essas outras coisas que estão posicionadas nesse espaço viário, e se essas coisas não acontecerem de forma integrada, né, se elas não tiverem uma relação entre si, para que a gente consiga cumprir as três grandes funções do espaço viário, que são a mobilidade, né, que é a gente circular em todos esses modos, né, a função da infraestrutura, porque o espaço viário também serve de suporte para a infraestrutura, e a função da ambiência, porque é claro que toda essa conversa que a gente tem hoje, né, que a gente ouviu aqui dos outros palestrantes, ela tem a ver com essa ambiência, né? Então, qual que é a largura dessa seção da via? Qual que é a altura dos edifícios? Eu tenho árvore, eu não tenho? Eu tenho um lugar para me sentar se eu estiver cansada na minha circulação? Né? Então, como que essa ambiência acontece que torna esse espaço mais agradável, mais acessível, né, mais confortável, e que não seja um espaço hostil? Né? Então, as regras de projeto, elas precisam trabalhar nesse sentido. E a gente queria anunciar aqui hoje, aproveitar esse momento, para dizer que a gente conseguiu finalizar o site, o manual foi publicado em dezembro do ano passado, a sua versão impressa, e agora a gente conseguiu finalizar o site, que está publicado, está, né, o endereço aqui na tela, que tem outras funcionalidades de busca, né, de impressão, e que esse manual pode ser atualizado, né, de forma contínua pela prefeitura, de forma dinâmica pelas equipes da prefeitura. Então, queria convidar a todos que visitassem o site e conhecessem as normas para a elaboração de projetos aqui na prefeitura, que traz, né, as prioridades do nosso espaço. Então, quando a gente fala de segurança viária, a gente está falando de quem? Quem são os nossos grupos mais vulneráveis? A gente está falando dos pedestres, que em número absoluto, né, são sempre o número um da lista, tem disputado um pouco esse posto de primeiro lugar com os motociclistas nos últimos 2, 3 anos, né, mas historicamente os pedestres são os mais afetados nos acidentes fatais. A gente tem a bicicleta, né, os ciclistas, que o risco relativo é muito alto, né, dos ciclistas, então toda a infraestrutura que a prefeitura tem feito, tem implantado para poder aumentar a segurança dos ciclistas, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, e os motociclistas também, né, que a gente tem visto aumentar o número da frota, né, de motociclistas, aumentando muito a circulação de motociclistas, e é uma preocupação na nossa atuação, como a gente orienta a nossa atuação em relação a eles, né. E para isso, para todo esse trabalho da prefeitura, a gente sempre cuida dos dados. Né? Então, a gente fala que é atuação com base em evidências, né? Isso é muito dito ultimamente. Então, a gente tem a monitoração, a avaliação, que são contínuos pelas equipes todas da prefeitura, né? Da CET, da SPTrans, também da SMT, para que a gente possa tomar as decisões corretas. E a gente tem feito parcerias, né, não só os nossos espaços de coleta de dados, mas também parceria com outras instituições como, por exemplo, a iniciativa Bloomberg para a Segurança Global, a Vital Strategies, a WRI, o Instituto Cordial, que tem nos ajudado com esse processamento de volumes grandes de dados, para que a gente também consiga levantar a hipótese, né, e traçar a nossa atuação. A gente também conseguiu uma parceria com a Secretaria de Saúde para poder integrar o sistema da CET, né, que trata todos esses dados de acidentes, com o sistema da saúde, que é o sistema de informações, né, da saúde, para que a gente possa cruzar os dados e integrar esses dados, para que a gente conheça mais, né, esses dados para poder orientar na sua atuação. E a gente tem outras parcerias que são com a USP, para semáforos inteligentes para pedestre, com a Poli, e com o Intercity, do Bike Science, que também está ajudando a gente a verificar as nossas rotas, né, para a gente continuar expandindo a nossa estrutura cicloviária na cidade. Né, então, estamos desenvolvendo diversos algoritmos, tem mais de 80 pessoas trabalhando nessa equipe da USP, para poder desenvolver os melhores lugares, né, para avaliar a nossa estrutura cicloviária que a gente já tem hoje na cidade e continuar expandindo ela da forma correta, em lugares que sejam mais adequados, seguros, confortáveis, em relação à topografia, em relação a outros usos, e diversos outros aspectos de planejamento da estrutura cicloviária. Né. E importante mencionar também a nossa parceria com o governo britânico, que pelo Prosperity Fund tem financiado aí o Smart Mobility Program, e o Banco Mundial também é nosso parceiro no desenvolvimento de diversos estudos em relação a estudos mais estruturais de planejamento, né, da mobilidade do transporte aqui no município, mas também focados no pedestre, focados em questão de gênero e mobilidade. Inclusive, a gente vai ter no próximo webinar da semana que vem, já queria deixar aqui o convite, a gente vai ter a participação do Banco Mundial para poder lançar um relatório de gênero e mobilidade junto conosco. E a gente vem atuando para continuar evoluindo e melhorando a nossa atuação, né, e questionando nossos próprios programas para melhorá-los e continuar evoluindo. Então, para dar exemplos, Adélia, de quais são esses programas que a gente tem atuado aqui, vou mostrar alguns para vocês para a gente possa conhecer e entender melhor. Então, a gente tem um programa que chama Pedestre Seguro, que a gente tem a revitalização de sinalização, amplia o tempo de travessia, né? Isso, a gente teve um ganho muito grande no ano passado com a edição do decreto do Estatuto do Pedestre, que alterou a forma como a gente planeja, né, calcula o tempo de travessia. Então, a gente antes usava 1.2, passa a usar como máximo 1 metro por segundo para calcular quanto tempo deixa o foco do pedestre poder atravessar, mas a gente tem outras situações que são ainda mais restritivas em relação a lugares onde, por exemplo, o Sérgio comentou, hospitais, escolas, né, lugares onde a gente tem uma mobilidade mais dificultada, reduzida, ou crianças, né, uma presença muito concentrada de crianças, outras zonas de conflito, onde a gente tem muito pedestre, por exemplo, a região central de São Paulo, que a gente pode reduzir ainda mais esse tempo, né, essa forma de cálculo, essa velocidade do pedestre, sabendo que esse pedestre tem uma travessia mais lenta. Então, a gente usa outros critérios, como 0,8, 0,7, aí tem outros índices que esse decreto foi um grande avanço que esse decreto conseguiu trazer para a nossa cidade, para o planejamento dos projetos. A gente tem um outro programa que é a travessia segura, que é quando a gente faz os avanços de calçada nas esquinas para poder reduzir, né, a distância da travessia, ajusta o raio de curvatura para o veículo não entrar em cima do pedestre quando ele faz essa curva, quando ele faz essa conversão. O Rota Escolar Segura, que tem como foco a segurança das crianças, né, dos adolescentes, nesse trajeto casa-escola, então estuda esses caminhos principais e redesenha esses caminhos, trazendo mais segurança e a operação desses desenhos também, desses lugares também. O programa de áreas calmas, que é a redução para, no máximo, 30 km por hora e todas as medidas de moderação de tráfego que funcionam como um sistema nesse espaço, né? Então, a gente tem lombadas, travessias elevadas, às vezes estreitamento de pista, sinalização horizontal, vertical e também semafórica, mini rotatórias e outras melhorias, principalmente para pedestres e ciclistas, né? Reduzindo a velocidade nesses ambientes, né? Que são áreas, né? São perímetros dentro da cidade. Os territórios educadores, que também tem uma associação, né, com atividades lúdicas, um trajeto escola-casa com a questão da segurança viária, então a gente associa dois programas da prefeitura. e o Vias Seguras, que tem como foco grandes avenidas, né? Avenidas que têm uma velocidade regulamentar mais alta, né? E a gente precisa fazer alguns rearranjos para poder ajustar a geometria, ou mexer em semáforo, sinalização e aprimorar também as travessias de pedestre. Então, esses são alguns exemplos de grandes programas que a gente tem, como a gente tem atuado aqui na Prefeitura de São Paulo. O foco no motociclista, né? A gente tem um programa de treinamento de motociclistas, que chama Motociclista Seguro. A gente treinou recentemente, né, nos últimos anos, 7.453 motociclistas. Esse programa é super importante aqui pela CET. A gente também implantou a restrição de motociclistas na pista expressa da Marginal Pinheiro. Isso tinha sido feito anteriormente na Tietê e agora entrou na Marginal Pinheiro no sentido de Castelo Branco. A gente também conseguiu assinar um termo de cooperação com aplicativos de entrega para que eles possam agora, durante o Maio Amarelo, enviar mensagens educativas para os seus trabalhadores, né? Então, é muito importante, né? Ao dirigir, ao sair de casa, né? Cuide de si, use a máscara, né? Então, não seja uma vítima do trânsito. Esse trabalho ele foi feito junto com o SAMU, né? Foi uma parceria muito importante da SMT, da CET, junto com o SAMU. E a gente está estudando agora, junto com o DETRAN, com o IPT, a regulamentação do uso do baú nos serviços de motofrete para poder melhorar as condições de segurança dos motociclistas. Também as ações em relação ao espaço cicloviário, a gente sabe, né, isso foi dito pelo Edeni na semana passada, para quem assistiu, que a gente precisa construir o nosso espaço cicloviário dedicado aos mais vulneráveis. Então, não são, né? A gente não faz as nossas ciclovias, ciclofaixas para homens atléticos, né? Que tenham facilidade, que tenham esse espírito mais assim de coragem de usar o trânsito, né? Então, a gente precisa projetar para os mais vulneráveis, que são as crianças, que são as mulheres, que são as pessoas, às vezes, que não têm essa disponibilidade a mais atlética de pedalar pela cidade. Então, é para elas que esses espaços tem que ser seguro, e a gente sabe que ao implantar estruturas cicloviárias, isso já está mais do que comprovado, que a gente melhora a questão da segurança viária para todos os usuários. Então, a gente tem uma redução muito drástica do número de acidentes, de fatais para os ciclistas, mas também a gente tem uma redução geral naquele ambiente, porque você muda a forma como todos usam aquele ambiente. Né? Então, esse desenho ele é muito importante, e ele tem um efeito, né, ao fazer, né, esse sistema como um todo, ele tem um efeito de acalmamento. Então, hoje a gente está com a maior malha cicloviária do Brasil e temos planos para continuar ampliando a nossa malha para conseguir trazer cada vez mais essa estrutura para a nossa cidade. Outras ações de segurança viária que a gente tem feito, implantação de adesivos nos pontos cegos dos ônibus municipais. A gente já fez isso em mais de 6 mil veículos, 6.133. Que é importante para o usuário que está fora do ônibus, né, ao se posicionar em relação àquele veículo, que ele saiba que naquele lugar, se você está perto daquele lugar do ônibus, o motorista pode não estar te vendo, né? Então, para que o pedestre, o ciclista, também se posicionem de forma a se proteger. É claro que o motorista tem que enxergá-los, né, que ele tem que cuidar, né, de toda essa segurança, mas a gente também pode se colocar numa posição mais segura, sabendo dessa informação, muda o nosso comportamento. A restrição de velocidade de 50 km, que o Sérgio comentou, foi muito importante, também como medida de segurança, e o treinamento, que é continuado, né, dos motoristas de ônibus pelo programa Viagem Segura, para que eles também dirijam de forma mais segura na nossa cidade. E a gente vem fazendo, nesse Maio Amarelo desse ano, né, a nossa campanha tem sido nesse sentido, né, de falar respeito e cuidado salvam vidas. Então, a gente tem toda a questão dos pontos cegos, a preferência dos pedestres em relação aos outros usuários do espaço viário, o capacete, vá a pé, né? Cuide-se também em relação à pandemia. Então, uma vinculação do Maio Amarelo também com cuidado em relação, né, são as duas pandemias, né? Em relação à pandemia do coronavírus. Respeite a faixa pedestre. Então, todos esses posts vêm sendo compartilhados. Os webinars que a gente tem aqui também são ações da nossa campanha de Maio Amarelo, dentre outras atividades que a gente tem. Tá? E aí, para a gente poder já chegar aqui ao fim, quero falar um pouquinho dos próximos passos, né? Que acho que todo mundo fica sempre curioso, né, do que vem aí. A gente acaba de apresentar à Prefeitura, no mês passado, o programa de metas para essa administração. E aí, nesse programa de metas, a gente tem muitas medidas, né, medidas muito, muito ousadas, para que a gente continue atuando em relação à segurança viária. Então, são 10 projetos, né, em regiões da cidade para redesenho urbano, para segurança viária, e esses projetos são aqueles que a gente comentou dos programas, né, que eu já comentei anteriormente, que são Rota Escolar Segura, Áreas Calmas, todos esses programas que a Prefeitura continua fazendo, aprimorando cada vez mais a elaboração desses projetos, integrando, inclusive, com outras secretarias da Prefeitura, esse trabalho de integração que começou, né, com a aproximação muito grande do Manual de Desenho Urbano, ele tem sido muito interessante. Conduzir campanhas de comunicação, as campanhas são muito importantes, é um dos eixos do nosso Plano Vida Segura, para que a gente continue conscientizando a população, que a gente demonstre, né, como que eles podem ter esse comportamento mais seguro e aprendam quais são os riscos, né, ao se deslocar na cidade, para que eles se protejam também e protejam os outros, né, principalmente. Implementar programa de renovação de semáforos, então os semáforos em lugares onde a gente tem alto índice de mortes no trânsito, então a gente vem atuando de forma progressiva, melhorando esses lugares da cidade. Mais 2.800 novas faixas de travessia de pedestre, lugares onde elas ainda não existem. Intervir nos pontos críticos de mortes no trânsito, em conjunto com as demais obras do sistema de intervenção viária. Então, esse é um trabalho de integração muito interessante, que é o seguinte: todos os projetos que a gente tem, se é um rota escolar, se é uma área segura, se é uma ciclovia, se é uma ciclofaixa, nesses lugares existem pontos críticos de acidente. Então, aproveitar esses outros projetos para também atuar nesses pontos críticos, conhecer esses pontos críticos e atuar com essas intervenções, né, para solucionar esses pontos críticos e, lógico, não criar novos pontos críticos que têm a ver com os parâmetros de projeto. Implantar 100 mini rotatórias, também com o objetivo de induzir desenvolvimento de menores velocidades, um programa de segurança que envolva ações para aumento, né, do tempo para os semáforos e intensificar também a fiscalização em 32 vias. Então, tudo isso com o objetivo de reduzir o nosso índice de mortes no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes, né? Então, esse número é um pouco abstrato para quem não é da área, né, o que, que isso significa, mas para a gente trazer um pouquinho de referência aqui, o estado de São Paulo hoje tem 10, né, por 100 mil habitantes, dados do InfoSiga, e o Brasil está com 14,8 por 100 mil habitantes. Então, realmente um número ousado, né, e São Paulo, felizmente, conseguiu reduzir bem mais que o Estado ou que o Brasil, e a gente tem que continuar atuando nesse sentido. Então, quando a gente fala de reduzir o índice de mortes, a gente também está por trás de todas essas ações, é importante comentar, que a gente também está falando dos feridos. Né? O foco não é só na redução dos fatais, mas é importante a gente também saber, né, que se em 2019 a gente teve 16.700 feridos no trânsito e mais ou menos 4,7% desses foram fatais, né, vítimas do trânsito, 4,7% foram fatais, mas a gente tem 10% que são feridos graves, né, e às vezes deixando sequelas, né, e outras situações, além de todo o impacto econômico, que o Rango Miguel conhece bem esse assunto, né, e tem especializações aí nesses estudos, dos impactos econômicos que isso também traz para a nossa sociedade. Então, são investimentos, nosso programa de metas, que além de toda essa meta de segurança viária, também tem outras metas para mobilidade ativa, né, para pedestres e ciclistas, como, por exemplo, as rotas de acessibilidade com botoeiras sonoras para deficientes visuais, que a gente vai começar a implantar agora, nesse ano aqui em São Paulo, os projetos em contratação, e outros diversos projetos voltados para pedestres e para ciclistas, que também atuam nesse sentido da segurança viária, de reduzir, com um investimento previsto aí da ordem de, divulgado pelo programa de metas, para esses projetos, da ordem de R$580 milhões, tá, nesses próximos 4 anos. Então, queria agradecer vocês e dar continuidade aqui.
Obrigado, Maria Tereza. Parabéns pela apresentação. Muito importante esse destaque que você deu no início dessa série histórica, né, confrontando a evolução dos mortos e as ações que foram tomadas ao longo dos anos. Reforça a importância de tomarmos as nossas decisões com base em evidência, né? A gente repete muito isso, porque, de fato, é o caminho que precisa ser seguido. Nós, da Vital Strategies, e por meio da iniciativa Bloomberg, né, temos muita satisfação de poder ter contribuído com a elaboração do Plano de Segurança Viária de São Paulo e pelo manual, né, de desenho de ruas. Ficamos felizes de ver esses outros avanços que a cidade vem desenvolvendo e que pretende desenvolver. De fato, o que ocorre em São Paulo acaba refletindo para todo o país inteiro, né? Portanto, é muito importante que a cidade continue continue com esses avanços, né? Não quero pressionar vocês, mas a responsabilidade sobre vocês é muito grande, né? O que acontece aí acaba sendo copiado para as outras cidades. A gente vê isso com muita frequência. Dito isto, eu dou início à segunda parte do nosso evento, né, que é a sessão de perguntas e respostas. Retorno aí ao Vitor Pavarino. Tem uma pergunta aqui para ele. É que na segunda-feira, Vitor, no evento de lançamento oficial da semana, né, diversas falas, diversos participantes exploraram a importância de você definir limites de velocidade seguros para estimular a caminhada e o uso da bicicleta, né? Nesse caso, os benefícios vão além da promoção da segurança do trânsito, impactando também na questão do clima e outros aspectos da saúde das pessoas. Você pode falar mais, explorar mais um pouco isso, falar mais sobre isso? Obrigado.
Posso sim, Dante. Esse é um aspecto que, aliás, me parece tão importante quanto o da segurança viária, propriamente dita, né? Sabe, as mortes e os traumas, por traumas no trânsito, elas estão entre as 10 principais causas de morte no mundo. Me parece que, pelo Global Health Estimates, que a gente tem uma mais recente, deve ter caído para a 12ª, continua sendo bastante importante. No Brasil, elas são a 8ª causa, mas, a depender da idade, chega a ser a primeira e a segunda de todas as causas. Mas, de todas as causas, de maneira geral, de morte que a gente tem aqui no Brasil, para a gente pegar especificamente, pegando dados de 2019 aqui, de longe, são as doenças crônicas não transmissíveis. São as cardiovasculares, câncer, doenças pulmonares obstrutivas, diabetes. E todas elas, Dante e colegas aqui, elas têm fatores de risco de proteção que estão muito diretamente relacionadas ao estilo de vida, que é inatividade física, sedentarismo, poluição, saúde mental, tantas outras aqui que vão muito ao encontro, de uma forma positiva, das propostas de vias mais calmas que a gente estava trabalhando. E, de novo, eu quero reforçar muito o caráter simbólico dessas zonas 30 como ilustração dos encaminhamentos de Estocolmo. Eu tenho colegas aí que me falam, Pavarino, esse negócio da sustentabilidade, tudo, de equidade de gênero, de mudança climática, essas coisas aí do objetivo de desenvolvimento sustentável, elas são muito bonitas, assim, muito interessantes, mas será que a gente não devia focar nos fatores acidentógenos mais diretos para essas questões? E eu respondo aí que tratar a segurança viária e tratar essas outras questões aí colocadas, elas não são coisas excludentes, muito pelo contrário. Essa separação que a gente faz do que é questão de acidente, das questões climáticas e de sustentabilidade, é uma coisa que está na nossa cabeça. A realidade lá fora, ela mistura tudo. E é importante a gente lembrar que eu acho que um dos principais ganhos que a gente teve da década de ação, geralmente a gente quer computar alguma coisa em termos de número, né? Foi exatamente colocar o trânsito, as questões de trânsito que a gente está falando, dentro das macropolíticas de transporte ou de mobilidade, como queira, né? E a Agenda 2030 aqui, essas metas todas são interconectadas, são interdependentes. Então, nessa visão, a gente consegue ver a segurança de trânsito dentro das macropolíticas de mobilidade, que por exemplo, o crescimento exponencial da circulação de motos está muito diretamente relacionado a essas questões. E a gente consegue ver também, por essa via aqui, que pelos ODS, que não é uma questão da gente primeiro resolver essas grandes questões como pobreza, desenvolvimento social, e depois, só depois, a gente pensar no trânsito e no transporte. Pelo contrário, os ODS vão dizer que transporte público acessível e trânsito seguro são condições para a gente ter desenvolvimento socioeconômico. Queria só aproveitar um pouquinho também para endereçar alguma coisa trazida, que sempre é muito excitante, que o Sérgio trouxe em relação à questão da velocidade, fica muito claro que a gente tem um desafio de comunicação para os comunicadores e quem consegue traduzir esse conjunto de racionalidades, os formadores de opinião e tudo, mas a gente também tem um desafio que às vezes me parece no sentido político, no sentido mais amplo de endereçar essa questão. Deixa eu trazer um exemplo. Eu comecei a trabalhar em transporte, na verdade, foi no transporte aéreo. E eu me lembro que nos anos 80 a gente teve o desafio da questão da proibição do cigarro, de fumar dentro de aviões. E isso, naquela época, parecia uma coisa muito radical e que a gente teve que enfrentar a opinião pública, dizendo, se você fizesse a mesma comparação com o limite de 30 quilômetros que é colocado, você fosse, não, mas realmente faz algum sentido a gente proibir o cigarro nos aviões? E teve muita resistência, sim. Inclusive que teve que ser trabalhado com, não, primeiro vamos dividir metade do avião aqui para fumantes e metade para não fumantes. Tipo, alguém tinha que avisar a fumaça para ir só até a metade do corredor e voltar. Até que caiu aquela racionalidade na cabeça das pessoas que não faz sentido nenhum as pessoas fumarem dentro de um cilindro metálico, que é um avião, quando você tem 20% a menos de oxigênio. Mas, para vencer essa resistência, teve comunicação, mas também teve ousadia, que é necessário nessa questão da velocidade, que nem sempre você vai encontrar uma opinião pública e formadores de opinião favoráveis. Só para endereçar essa questão, trago de volta para vocês.
Obrigado, Vitor. De fato, a nossa realidade não é compartimentada, né? Como as nossas caixinhas técnicas tentam fazer, né? O mundo é misturado, né? Muito obrigado. Direciono agora ao Sérgio. Sérgio, no lançamento da Semana da Segurança da ONU, ainda aproveitando esse gancho, o diretor da OMS, o Etienne Grug, que o Vitor compartilhou o vídeo, né? Ele comentou que nossas ruas não pertencem aos carros, né? Nossas ruas pertencem às pessoas que precisam se deslocar com segurança. Você vê com otimismo a implantação desse modo de pensar nas nossas cidades, no nosso contexto? Quais são os benefícios que a gente pode ter com cidades seguindo esse pensamento, né? E aí, pegando um gancho com o que você apresentou, como mudar esse sonho, né, que a indústria automobilística vende, né, das pessoas terem o desejo de ter um carro, né?
Obrigado, Dante. Em primeiro lugar, Vitor, eu concordo plenamente com você. O fato de a gente ter uma comunicação, problemas de resistência, não devem impedir a execução de política pública. Lembro também o cinto de segurança na cidade de São Paulo, que passou a ser exigido a partir de 93, na gestão do prefeito Paulo Maluf, e tem até um programa Roda Viva muito interessante da gente assistir, o prefeito Paulo Maluf no centro do Roda Viva, respondendo questões muito duras dos jornalistas, ele apanhando muito porque exigiu o cinto de segurança e proibiu fumar nos restaurantes. Eu, aliás, adoraria reencontrar esses jornalistas e perguntar a eles se eles fariam as mesmas perguntas e teriam a mesma posição quase 20 anos depois da decisão do prefeito de banir os cigarros dos restaurantes e obrigar o uso do cinto de segurança. Tenho certeza que todos eles se arrependeriam do que eles fizeram ali. Dante, duas questões que você me faz que são bastante interessantes. Primeiro, eu acho que as cidades vêm avançando, sim, para abrir mais espaços para outros modos de se locomover. Por exemplo, da cidade de São Paulo, que saiu há 10 anos atrás de praticamente 0 quilômetro de ciclovia e hoje está se aproximando dos 700 quilômetros de ciclovia, com muita resistência. Eu, como secretário, não tive nem a oportunidade de implantar ciclovia, porque a cidade tinha tanta resistência às ciclovias que a nossa principal tarefa foi protegê-las para não serem retiradas. Eu cheguei a ter mais de 300 pedidos de retirada de ciclovia durante a 2017 e o começo de 2018. E hoje a cidade avança com a implantação dessa pauta com muito menos resistência, e isto é uma maneira de reocupar o espaço para as pessoas e não para os automóveis. Quando você implanta faixas de ônibus, é a mesma coisa, você está favorecendo o transporte coletivo, que é o mais sustentável, democrático e seguro, em detrimento do transporte individual motorizado. Um outro caminho a se fazer, Dante, é a gente descobrir nas cidades quanto a gente gasta com o transporte individual motorizado. Nós não temos esse cálculo. Se eu entrar agora no orçamento da Prefeitura de São Paulo e procurar subsídio ao transporte público, terá lá uma rubrica ao redor de 3,5 bilhões de reais, e a cidade, por isso, discute isso. Tem quem diga que é muito, tem quem diga que é pouco. Enfim, agora, se eu procurar despesas com o transporte individual motorizado, eu não vou encontrar essa rubrica, dando a impressão que não há despesa, dando a impressão que o poder público não gasta com automóvel. Então, eu acho que começa a ter, sim, uma lógica de a gente redesenhar as ruas. O projeto do Anhangabaú, que a Prefeitura de São Paulo acaba de fazer, em que pese ali já não circulasse carros, é um convite para o uso de pedestres daquele espaço, de ocupação pelos pedestres daquele espaço, que vai refletir no entorno. As pessoas chegarão naquele lugar do Parque Anhangabaú de a pé. Então, ali terão caminhadas nas ruas ao redor. O Parque Bruno Covas, na Marginal Pinheiros, em que você pretende trazer pedestres e ciclistas para o rio, para um novo casamento da cidade com seus rios, eu acho que vai consolidando isso. Segundo, como fazer com que as pessoas não idealizem o automóvel com elemento de liberdade? É exatamente a minha resposta anterior, é mudar o uso das ruas. Quanto mais favorável for usar outros meios, mais as pessoas vão descobrir que possuir um automóvel, se locomover em automóvel, gera tantas externalidades negativas e é tão menos livre, porque você é obrigado a procurar uma vaga para estacionar, você é obrigado a carregar 2 toneladas para mover 80 quilos, 70 quilos. Então, está na mão do desenho das cidades a gente desestimular o uso do automóvel. É com um desenho que abra espaço para outros usos, como a Tereza bem indicou que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo e vai continuar fazendo. Muito obrigado.
Obrigado, Sérgio. Queria fazer meu agradecimento pessoal pelo empenho em garantir a continuidade, né, no retrocesso da política de segurança viária e de cicloviária na cidade de São Paulo. Como eu falei, o que acontece em São Paulo é reflexo em todo o Brasil. Isso foi muito importante para todos nós, né, da comunidade técnica. Dando continuidade, vou agora para fazer uma pergunta ao Juan Miguel, com foco agora na questão da velocidade em si. Juan, muitas vezes a velocidade, o problema da velocidade, ela é vista apenas como um desrespeito aos limites de velocidade, ou seja, apenas uma questão de comportamento. Entretanto, pela apresentação, pelas diversas apresentações que foram feitas aqui, a gente vê que a definição de limites de velocidades adequados ao contexto é essencial para a promoção aí de vias mais seguras. Então, minha pergunta para você é: como mudar essa percepção da população e dos tomadores de decisão para que consigamos, de fato, promover um trânsito mais seguro por meio de velocidades mais seguras, combatendo essa cultura da velocidade alta? Obrigado.
Obrigado, Dante. Acho que esse é um tópico muito relevante, porque essa percepção, em realidade, é uma barreira muito grande para a implementação de medidas de gestão da velocidade numa escala maior, numa escala importante. Acho que, apesar do fato de que parece que todo mundo conhece as evidências, todo mundo fala delas, estão bem documentadas, acho que ainda é importante mostrar essa relação entre velocidade e risco de segurança no trânsito. É importante insistir em explicar e descrever essa relação e aumentar o conhecimento da população em geral sobre o tema. Acho que uma boa maneira de fazer isso é continuar na avaliação das intervenções feitas localmente, para mostrar que as evidências que foram desenvolvidas em outros locais, em outros países, outros contextos, também se aplicam ao contexto local e ao contexto da nossa realidade no Brasil e na região. Acho que isso é uma boa forma de trazer essa evidência para uma experiência mais, para casos mais pertos para as pessoas. Acho que outro aspecto a considerar para aumentar a percepção da importância da velocidade como um fator de risco nos sinistros de trânsito é melhorar a investigação que fazemos dos sinistros de trânsito, ter uma investigação mais sistemática e profunda, especialmente dos eventos fatais, para produzir dados oficiais sobre como a velocidade contribui para mortes no trânsito. Se você olha nas estatísticas de muitas cidades na América Latina, não tem velocidade como fator de risco, ou se tem, é uma percepção do agente do trânsito, do policial, que no momento de preencher o formulário inclui velocidade como um fator de risco, mas não é um fator que seja pesquisado robustamente, não com cuidado depois de um evento fatal, por exemplo. Acho que isso seria muito importante para para melhorar esse entendimento. E acho que é importante também comunicar essa evidência de uma forma que as pessoas possam entendê-la melhor. Comunicar não somente de um ponto de vista científico, técnico, mas acho que temos muitos exemplos bons lá que foram mostrados nas diferentes apresentações de boa forma de comunicar esse risco à população para eles entender melhor. E acho que uma coisa, um último ponto que eu queria destacar, que também é importante evoluir na forma que estamos avaliando projetos de transporte, especialmente. Acho que é importante deixar de lado uma visão de planejamento de projetos de transporte que somente tem em conta ou que o único resultado importante é reduzir os tempos de viagem, não? É economizar os tempos de viagem. E é incluir nas nossas avaliações o risco de morte, né? E lá vamos ver que velocidade tem uma relação com todos estes resultados que buscamos nos projetos de transporte. E ter essa, incluir segurança viária, incluir mortes no trânsito nas avaliações mais sistematicamente, acho que vai mudar processos internos que estão sempre muito focados na redução de tempos de viagem e muito focados na melhoria da mobilidade para usuários de veículo privado e de veículo motorizado. Acho que tudo isso, em resumo, pode ajudar a mudar um pouco essa percepção e a mudar um pouco os processos que evitam que estemos mais focados no tema da gestão da velocidade e reduzir as barreiras. Por último, acho que eu queria mencionar também que é importante incluir as comunidades afetadas diretamente pela velocidade. Se vocês estamos falando muito de formadores de opinião, da mídia, mas se vocês olham, temos muitas comunidades que demandam gestão da velocidade, demandam trânsito calmo em suas comunidades, porque os idosos têm riscos para ter melhor segurança para as crianças. E acho que envolvê-los nesse processo e dar voz para eles, acho que seria uma boa forma também de entender melhor quais são as resistências e também para mostrar que não todo mundo tem resistência ao tema e também tem demanda pelas comunidades, por parte das comunidades, para implementar medidas de gestão da velocidade.
Obrigado, eu concordo plenamente com você sobre essa questão de tentar ouvir a população, né? Tentar interpretar. Nós, como técnicos, gestores, precisamos interpretar o que a população está pedindo, né? Quando você colocou aquelas fotos na sua apresentação das pessoas tentando, de alguma forma, impedir que os carros desenvolvam velocidades elevadas ali, né? Com lombadas de areia, enfim, com outros elementos, ali é uma forma as pessoas se comunicarem com a gente. Eles estão querendo gestão de velocidade. A população, eles principalmente nas comunidades mais carentes, eles precisam disso, né? E a gente precisa, de fato, encarar essa questão. Muito obrigado pela sua resposta, Juan. Agora, para finalizar, faço uma pergunta à Maria Tereza. Mais uma vez, né, São Paulo é referência nacional por ter tido o primeiro plano de segurança viária baseado nos conceitos do Visão Zero, dos sistemas seguros, né? E é importante dizer que nesse sistema o foco não é só em reduzir, como você falou, o número de mortes, mas também o número de feridos graves. Agora a cidade dá mais um passo no desenvolvimento desse manual de desenho de ruas, né? Mais uma vez, parabéns para a cidade. Minha pergunta é um pouco alinhada com a pergunta que eu fiz para o Vitor, né? Como que a melhoria do desenho das ruas, né? Como esse manual, né? A implementação desse manual pode beneficiar justamente a agenda da sustentabilidade, indo além da questão da segurança do trânsito. E também, se você puder falar mais um pouco sobre os futuros projetos que a cidade tá pensando em implementar, né? Você já falou muito na apresentação, se quiser destacar mais algum, fique à vontade.
Obrigada. Acho que o Vitor disse muito bem, né, quando ele fala que o desenho urbano também tem que funcionar como um processo de educação. Né? Eu tenho um histórico de atuação em urbanização de favelas, né, na Prefeitura de São Paulo, trabalhei muitos anos com isso, acho que essa minha vivência, eu não tenho a menor dúvida, né, de que tanto o processo participativo como né, como o Juan Miguel comentou, que ele é fundamental, acho que a gente nem discute isso, né, que isso é fundamental e necessário, não tem como fazer de outra forma. Mas como que as cidades brasileiras, elas foram construídas pelas próprias pessoas, né? São pouquíssimos os pedaços das nossas cidades que foram planejados previamente, e a gente é uma grande coxa de retalho de parcelamentos que foram emendando uns nos outros, às vezes cidades que vão emendando umas nas outras, e macrometrópoles, né? E relações muito complexas de desenho da nossa cidade. Então, a gente tem um passivo muito grande de desenho equivocado, né? Ou mesmo que sem essa intenção, né? De ter sido feito como dava para fazer, e a gente foi crescendo e construindo a nossa cidade dessa forma. Então, eu brinco que de urbanista e louco todo mundo tem um pouco, porque é assim que as pessoas foram construindo suas próprias calçadas, foram construindo seus próprios bairros, e a gente agora na prefeitura sabe que a gente precisa melhorar e refazer tudo isso. Então, o Manual de Desenho Urbano, ele se divide em dois tipos de atuação. Primeiro, a atuação que é de revitalização, de requalificação desses espaços que a gente já tem, né? E é claro que a gente não vai destruir a cidade inteira para fazer tudo de novo, então a gente tem algumas limitações, restrições, e é assim que o projeto precisa ser orientado, né? É diferente quando você fala de Nova York, por exemplo, em Manhattan, as calçadas estreitas têm 5 metros de largura. Então, é claro que os parâmetros de desenho do Manual de Desenho de Nova York não servem para São Paulo, não cabe em São Paulo. Né? Então, a gente precisa trabalhar com a intenção de melhorar, de corrigir, né? Mas os nossos parâmetros não podem ser idênticos aos deles, porque senão a gente não vai aplicar. Né? Então, isso é muito importante que todo mundo entenda, né? Quando a gente fala de um manual de desenho desses. Mas eu também tenho certeza que, à medida que a gente vai fazendo bons projetos, né, em todos os sentidos, e aí a participação, inclusive, do CMTT, das câmaras temáticas, né, que toda essa vivência dos usuários, da população, né, não só a população diretamente afetada por aquela intervenção, mas também os grandes pensadores, né, especialistas da sociedade civil organizada ou não, que sabem como que funciona viver nesses espaços e circular nesses espaços, que a gente faça bons projetos e implante bons projetos, que isso vai criando um repertório, né? Então, tem um caso muito interessante do Cantinho do Céu, que foi uma das áreas que a gente urbanizou, que tem um projeto maravilhoso, e que quando a gente foi fazer outras urbanizações, as comunidades próximas falaram, não, mas eu quero daquele jeito ou melhor. Então, quando a gente cria um bom repertório, né, as pessoas olham para aquilo e falam, não, é assim que eu quero. Então, assim que eu quero a minha cidade. Então, a gente sabe disso na prefeitura, né, que a gente tem que dedicar a desenvolvimento e implantação, né, não só o projeto, mas também a obra, de fazer muito bem feito para que esse processo se torne irreversível e progressivo, para que a gente consiga melhorar, né, no médio prazo, lógico que não vai ser de um dia para o outro, mas que a gente consiga melhorar a nossa cidade, corrigir as coisas ruins da nossa cidade e adequar essa cidade, o espaço viário, principalmente, as necessidades que a gente tem, e a segurança viária é uma delas, é uma das mais importantes dela, né? Não é a única, mas é uma das mais importantes. Então, eu não tenho dúvida de que a melhor forma de fazer, né, é construir esse repertório, e que a população também vai nos ajudar, né, e vai ter também fazer pressão para que próximas administrações continuem atuando nesse sentido, da mesma forma que foi comentado aqui em relação ao espaço cloviário, mas também a outros tipos de intervenção, que a gente continue avançando e melhorando a nossa cidade cada vez mais para os cidadãos. Porque quando a gente fala, né, de construir essa cidade, a gente ouve muitas pessoas falarem do turismo, que precisa melhorar a cidade para atrair turistas, por exemplo. A cidade tem que ser boa para os próprios cidadãos, né? Se ela for boa para esses cidadãos, ela vai atrair naturalmente turistas e outros interessados em vir visitar, em vir copiar, como você disse, né, Dante, em vir se inspirar nos nossos projetos. Então, acho que a gente faz para nós mesmos e, com isso, a gente consegue ir melhorando o nosso Brasil devagarzinho. É nisso que eu acredito.
Obrigado. Muito importante essa questão do exemplo, né? Assim, o exemplo é a melhor forma de você fazer uma pessoa mudar de opinião, né? A partir do momento que você adequa o limite de velocidade de 50, de 60 para 50, por exemplo, e aquela pessoa vê que isso não impactou em nada no seu tempo de viagem, não impactou no congestionamento, ela se convence de que aquilo pode ser feito. Da mesma forma, quando você implanta uma ciclofaixa, quando você prolonga um calçado numa esquina, de fato, o exemplo, fazer o exemplo prático é a melhor forma de você convencer a população. Gente, infelizmente, a gente está encerrando o nosso webinar. Fiquei muito agradecido em ter participado, aprendi bastante. Espero que quem tenha assistido também tenha achado o evento de forma bastante relevante, né? Eu queria agradecer a participação de todos, a Maria Tereza, do Vitor Pavarino, do Juan Miguel, do Sérgio Aveleira, por terem dedicado seu tempo aqui para conversar com a gente. A próxima semana temos a série de webinars continua, né? A gente na próxima quarta, dia 26, no mesmo horário, no mesmo link, né? Basta gravar aí o link. O tema do próximo webinar será gênero, segurança e mobilidade. Todos os eventos dessa série estão ficando gravados, vão ficar disponíveis nos canais da SMT, né? No YouTube, podcast, enfim, vários canais, vocês podem depois pesquisar aí na internet. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Muito obrigado e tenha uma ótima quarta-feira e um ótimo resto de semana. E até a próxima. Tchau, tchau.